muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittar e junto com o Álvaro Pacheco, nós batemos um papo com a doutora Fernanda Lima, uma médica do esporte que sempre marca presença aqui com a gente. É sempre valiosa a colaboração dela, inclusive ela ajudou a produzir essa pauta do episódio Ciclismo Sem Idade, uma conversa sobre ciclistas que nunca pararam de pedalar, sobre ciclistas que voltaram depois de um longo hiato e também sobre aqueles que descobriram o esporte já na vida adulta. Um papo muito bacana que você escuta a partir de agora.
O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e UltraCoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
Fernanda Lima, muito bem-vinda de volta ao Gregário Cycling. Não pode ficar tanto tempo assim sem voltar aqui com a gente, doutora. Faz bastante tempo já que você veio, inclusive por uma coincidência da última vez que a gente falou, e nesse dia que a gente está gravando esse podcast, tem uma ciclista em comum, que é a Cecília Drigo-Trupp, que ganhou a etapa do Tour de France feminino e também foi pauta naquele nosso último encontro. E hoje a gente vai falar aqui de um assunto bem legal, que é sobre a maturidade no esporte, sobre a necessidade, o quão saudável é continuar ao longo da vida praticando atividade física. Bem-vinda!
Olá, Leandro, olá, Álvaro, eu que agradeço, é muito bacana estar nesse programa, que acho que agrega tanta informação, acho que esses últimos programas assim, foram sensacionais, e sim, estou acompanhando o Tour, eu, aliás, estou divulgando bastante, a clínica também está divulgando, porque a gente acha importante, é um evento único no esporte feminino, né, no ciclismo feminino, uma vitória incrível, e quem está perdendo, quem não está assistindo está perdendo, porque está bem legal.
A hashtag é ótima, né? Watch the Femmes, né? Assistam a prova. É tudo que a gente tem dito aqui com muita frequência. E parabéns por apoiar também essa cobertura, porque isso é muito legal.
Eu acho que a gente está falando de inclusão. E de inclusão é falando da faixa etária de que a gente observa pessoas que não são adolescentes, mas com 30, 40, 50 anos, que chegam e se encantam com o esporte, e especificamente com os esportes ligados à bicicleta, estrada, mountain bike, triatlo, e é disso que a gente vai conversar hoje. Você vê, nas suas décadas de experiência clínica, uma mudança nesse padrão nos últimos anos?
Sim, sem dúvida. E até ainda fazendo menção a esse tópico anterior, no que se refere a essas provas de ciclismo, vocês vejam que cada vez mais estamos tendo atletas mais velhas, mais seniors, ganhando prova, né? Veja a Van Vleuten aí com pódio no Giro Doni. Então, isso está acontecendo em vários esportes. Isso é muito bacana, mostrando que, infelizmente, está havendo uma tendência hoje no esporte recreativo, no esporte profissional, da faixa etária avançar. Né? E nesses anos que eu trabalho com isso, Álvaro, você me perguntou, sim, houve uma mudança. Acho que essa primeira mudança aconteceu com a popularização dos esportes de endurance para amadores, a corrida, o triatlon, nos últimos anos o ciclismo. Acho que esse foi um avanço. Acho que, além disso, a popularização e o acesso maior às academias de ginástica, que hoje é uma coisa banal, você ter duas academias em cada quarteirão, dependendo do lugar que você está. E eu acho que um impacto muito grande que a gente tem que levar em conta, pessoal, foi a pandemia. E isso foi uma mudança de paradigma. Eu percebi assim, quem não estava numa bolha, trancado em algum outro planeta, percebeu o que aconteceu com o mundo nesses últimos 2 anos. Os níveis de saúde, de qualidade de vida, caíram absurdamente de atividade física. E as pessoas, eu acho que elas passaram por um estresse tão grande que elas perceberam que o quão a saúde é importante, o quão é fundamental você cuidar bem da sua saúde. Teve um trabalho que foi feito pelo órgão de saúde inglês, eles entrevistaram, fizeram uma pesquisa com mais de 5 mil pessoas acima de 18 anos, 8 em 10 pessoas responderam que queriam mudar o seu estilo de vida para melhorar a sua saúde. 8 em 10 pessoas. Isso foi feito, esse trabalho foi publicado agora esse ano, em 2022. Isso é lá na Inglaterra, mas isso está acontecendo aqui também. As pessoas estão se tocando. E quais são as maneiras de se melhorar a saúde? É melhorar a alimentação, dormir melhor, ter relações mais bacanas e se manter ativo, fazer atividade física. Foram 2 anos aí de escritório na frente do computador. Essa, para mim, dos anos todos de consultório, é o que está mais chocante, assim, o que está mais incrível. E aí a gente recebe pessoas, eu estava falando antes de começar o programa, tem os perfis, tem aquela pessoa que sempre fez exercício na vida, que sempre teve vinculado a algum esporte, vem de uma família de esportistas, essa pessoa não parou e somehow conseguiu continuar treinando na pandemia. Tem esse segundo grupo que chega depois aí dos 30, 35 anos de idade, no momento em que a toda a vida dessa pessoa já está mais ou menos ajustada. Ela já saiu da faculdade, ela já ralou ali nos seus estágios, ela já conseguiu pegar um cargo mais legal, e ela está percebendo que essa pessoa, eu ganhei 10 quilos de quando eu me formei para cá, ou muitas vezes essa pessoa casou e com companheiro, a companheira, os dois entraram num de restaurante, vinho, ou na pandemia, delivery, e estão lá os dois fora de forma e acima do peso. Esse é um segundo perfil. E tem aquele terceiro perfil que, na verdade, nunca ligou muito para exercício físico, desde a infância, desde a adolescência, e agora se tocou, depois do Covid, ou com essas mudanças que a gente está vendo na sociedade, que ter saúde é importante. Então, essa pessoa que nunca fez exercício na vida procura buscar, de alguma maneira, como é que ela pode fazer para melhorar a saúde dela.
Doutora, mas as pessoas chegam nesses mais variados caminhos aí, ou mantendo a prática constante, ou dando uma pausa, ou nunca tendo praticado, ela chega nessa fase da vida, vamos colocar aí como 40 anos numa fase intermediária, vai? O corpo já não responde exatamente como ele respondia. Do ponto de vista médico, qual que é o cenário para apresentar para quem está ouvindo a gente de como que o corpo se transforma nessa fase da vida?
Então, a gente, do ponto de vista esportivo, dependendo, isso vai variar um pouquinho de esporte para esporte, mas na maioria dos esportes, assim, o auge, principalmente nos esportes de endurance, está aí por volta dos 25 aos 35 anos de idade. Muitas vezes a gente acaba desperdiçando esse auge de performance não treinando, né, ou na faculdade, ou trabalhando, porque da mesma forma como a gente está bem fisicamente, sei lá, você pode ficar aí 6 meses sem correr, alguém te chama para fazer uma corridinha de 10 quilômetros, você vai lá e tira de letra. Então, para que você vai treinar? Não se ganha peso, está tudo super bem. Mas, a partir dos 30 anos de idade, a gente perde, entre 35 e 55 anos de idade, 10% do nosso VO2. Então, só lembrando que VO2 é uma medida que a gente usa para avaliar o condicionamento aeróbio ou a capacidade de utilização do oxigênio. O VO2 é uma ferramenta para a gente super importante, que ela diz o quanto a gente é funcional, o quanto a gente tem independência, até para o idoso ou para o paciente doente, é um marcador importante. Então, a gente perde 10% desse VO2 e, em alguns casos, a pessoa está muito sedentária, vai aí, é um ponto de VO2 por ano, praticamente. Além disso, a partir dos 40 anos de idade, a gente começa a perder massa óssea, o tecido ósseo vai ficando mais ralo, a recuperação, no geral, de esforços intensos diminui drasticamente, e a gente começa a perder fibras tipo, as fibras tipo 1, que são as fibras relacionadas, são fibras musculares relacionadas à força. Portanto, são pontos que a gente tem que levar em consideração quando essa pessoa chega no consultório ou vai até o professor de educação física ou entra na academia para começar a treinar. Sem falar que há uma perda na amplitude das articulações, né? O nosso colágeno vai ficando menos elástico e com isso a gente vai ficando mais rígido, com menos elasticidade. Ao ficar mais rígido, menos elasticidade, a gente perde agilidade e aumenta a pressão, a sobrecarga nas articulações. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter com o adulto que começa a retomar os exercícios físicos. E eu acho que um subgrupo especial aí, de master, são as mulheres no climatério, as mulheres que estão pré-menopausa, né? E, o climatério traz sintomas absurdamente desagradáveis, muitas vezes, traz uma sensação de perda de condicionamento, de perda de independência em alguns aspectos, né? E o exercício físico ajuda a retomar, principalmente aquelas mulheres que estão muito sedentárias. E justamente nessa época do climatério, é mais comum acontecer um quadro reumatológico que a gente chama de fibromialgia, que é uma doença reumatológica onde há uma desregulação, resumindo, é uma desregulação no centro de dor, na percepção de dor que o organismo tem. E são pessoas que passam a sofrer de dores no corpo muito complicadas, muito difíceis de tratar, distúrbios de sono, muita fadiga, muita sensação de que o corpo está enrijecido, com exames laboratoriais absolutamente normais, porque trata-se de uma alteração neuroquímica, não é uma alteração inflamatória, então a gente não vai encontrar nenhuma alteração no exame de sangue. E a opção farmacológica número um, no primeiro item de protocolo de qualquer sociedade de reumatologia do mundo, é exercício físico aeróbio.
E até existem assessorias que se especializam, porque muitas pessoas, mulheres na faixa de 40, 50 anos, ficam envergonhadas de chegar numa assessoria das mais populares, que tem pessoas ali super fit, alta performance, e ela não tem esse apetite. Então, eu acho que é genial que alguns empreendedores, algumas empreendedoras, como a Ciclo Feminina aqui em São Paulo, se especializaram em atender esse público, de que, para não ter a timidez, não ter o constrangimento de chegar lá e se apresentar no esporte, e se divertir, e trocar experiência com outras pessoas parecidas que estão buscando um objetivo diferente de quem está na fase de 30 plus, com o objetivo de fazer 2 Ironman por ano, de ir para o outro route.
Exatamente.
E todo mundo se divertindo.
Doutora, mas considerando aqui que a gente está falando do excesso de sedentarismo, tentando visualizar o lado oposto, né? As pessoas nessa faixa etária estão buscando se reencontrar com o esporte, se apaixonam, muitas vezes são inconsequentes, assim, ao ponto de já se inscrever num Ironman, se inscrever numa maratona, num Gran Fondo, e buscar desafios. Em muitos momentos, né, são importantes para que a pessoa mire lá na frente e faça a caminhada, né, até chegar lá, mais do que o evento em si, mas isso também coloca ela ao risco de lesões e também um pouco de frustração de não conseguir, o corpo não conseguir reagir àquele desafio, né? Como que é lidar com isso? Como é que você conversa com uma pessoa na casa dos 40 que chega e fala para você que quer fazer um Ironman daqui a 4 meses, e com um histórico muito antigo, né? Já vencido de esportes, assim.
Nossa, Leandro, essa é uma pergunta incrível, porque, assim, para a gente é como andar numa corda bamba, porque você tem que, é uma linha ali em que você, primeiro, você não pode, não deve, de forma alguma, desestimular essa pessoa. Ao contrário, você tem que incentivar. É muito bacana esse caminho que essa pessoa está tomando. Por outro lado, eu acho que a gente conta com o papel do técnico. O técnico tem que estar nessa mesma sintonia, porque o risco de lesão é muito grande. E realmente, você falou um objetivo, mas isso que você falou não é exagerado, não. Tem gente que chega com os planos megalomaníacos. Tipo, vou fazer 50 anos daqui 3 meses e quero subir, sei lá, o pico do Everest. Coisa assim, muito crazy. E a gente sabe que depois dos 30 anos, a nossa capacidade de regenerar, de recuperar, é muito menor, muito mais baixa, é mais lenta. E se essa pessoa ainda tem a memória esportiva da época que ela era adolescente e que ela saía, treinava, jogava, depois ia para a balada e dormia 2 horas por noite, no dia seguinte ela trabalhava e estava tudo certo, não é mais assim agora.
Aliás, acho que uma sugestão de quem hipoteticamente chega dizendo que quer fazer o Everest daqui a pouco, você fala, volta para casa, sobe até o 8º andar de escada do seu prédio e depois me liga.
Mas é verdade que você fala do quanto que você tem que manter a motivação, porque se esse cara está querendo subir o Everest, ele está disposto a tudo para se movimentar, né? Mas ao mesmo tempo, doutora, a medicina e aí os outros, o exercício, o treinamento, a nutrição e tudo mais, já oferecem recursos para a pessoa nessa faixa Imagina que alguém que faça uma caminhada correta dos 40 aos 50, por exemplo, consiga evoluir de performance, consiga encontrar resultados melhores.
Sim, totalmente. Eu acho que o bacana é isso. A hora que você consegue alinhar a expectativa da pessoa com o que a medicina do esporte oferece e todas as especialidades, as áreas, a área multidisciplinar que envolve a medicina do esporte. E tem muita coisa. Você estava falando aí da palavra caminhada, eu me lembrei, foi um hit que aconteceu esse último ano, foi ir fazer Santiago de Compostela, fazer o caminho. Então, gente assim que não tinha muita habilidade, não andava, não tinha esse hábito de andar. Como é que vai fazer andar todos os dias, durante vários dias, vários quilômetros? Então, aí você tem, desde o calçado esportivo, essa pessoa tem artrose, como é que a gente faz para tratar essa artrose dela? É o joelho, será que a gente vai orientar essa pessoa a usar uma joelheira mais específica para ela poder distribuir melhor a carga? Precisa usar uma palmilha? Estou te dando um exemplo de uma atividade que... Muitas pessoas, 50, 60 plus, resolveram fazer agora.
Fernanda, a atividade esportiva, ela tem um impacto articular e muscular, mas ela tem um impacto também no organismo oxidativo, de você causar o maior uso dos órgãos durante a atividade esportiva. Na sua observação, qual é o cuidado para, por exemplo, cada vez que você pratica uma atividade extenuante, você provoca um processo oxidativo no seu organismo, e aí tem a discussão dos antioxidantes, tem a discussão de a correta alimentação e você não entrar em déficit alimentar. Que orientação você dá para os seus pacientes sobre esse aspecto?
Eu acho que a primeira coisa é saber utilizar as ferramentas de recovery, de descanso e de sono no momento certo. Alguns suplementos, eles servem de aditivos benéficos e saudáveis e necessários, né? Tem uma gama de suplementos que são absolutamente inúteis e cosméticos e de venda desnecessária.
Aliás, você tocou num ponto que suplemento e até a zona cinza do suplemento ou a perfeitamente negra do doping. Qual a sua observação sobre esse atleta que já chegou com a vida um pouco mais resolvida, independente de gênero, se fascina com o esporte e já quer chegar e falar, bom, vou correr um Ironman daqui a 3 meses, e descobre que só treinar não adianta e que alguém fala para ele, fala, olha, mas se você tomar isso aqui, você vai andar mais.
Então, esse 30 plus, vamos chamar assim, que volta a treinar e está muito empolgado e começa a ver resultados, ele é uma presa fácil. Infelizmente, eu preciso usar essa expressão, é uma presa fácil para profissionais não tão éticos. E eu tenho visto, e nossos colegas também têm visto, assim, prescrições assustadoras. Para esses atletas 30 plus, porque, primeiro, assustadoras no sentido de não ter resposta nenhuma, de ser coisas absolutamente inócuas em que a pessoa está tendo um gasto, talvez tenha um efeito placebo, talvez valha pelo efeito placebo, e a gente sabe que o efeito placebo é eficaz. Mas tudo bem ficar no efeito placebo, o problema são substâncias e a maioria das vezes hormônios que vão ter efeitos efetivos nos receptores de célula, vão promover mudanças rápidas e muitas vezes mudanças que podem gerar problemas de saúde. Sim, Álvaro, isso está acontecendo, as pessoas estão usando, e tem um produto em especial que está muito em alta, né, que está dentro do chip da beleza, que é a gestrinona. A gestrinona, para as mulheres, está sendo prescrita assim, de uma forma muito banal para se melhorar a performance, e se melhora realmente. Mas,
o que é a gestrinona?
É um hormônio, ajuda em vários aspectos físicos, mas o principal que se refere à parte de treinamento físico, melhora a força muscular, melhora a capacidade física dessa pessoa, ajuda no componente de perda de peso. Então, assim, você tem, todos são dados que vão beneficiar qualquer performance.
Mas
não deixa
a menor
dúvida. Exatamente, tem o preço. Primeiro que isso não é sustentável, né? Você não pode tomar ciclos de hormônios de forma indefinida. Segundo, esses hormônios, eles têm metabolismo hepático, eles podem gerar alteração cardíaca, podem subir a pressão. Alguns desses hormônios têm um efeito cancerígeno a longo prazo, porque eles aumentam a utilização, a produção celular, a replicação celular, e uma dessas pode dar errado. A virilização, no caso de alguns hormônios masculinos que são dados para a população feminina. alguns ciclos inadequados em homens, que também podem dar justamente alteração ao contrário, azoospermia, infertilidade. Voltando à questão do suplemento, e eu gosto muito de falar para o indivíduo master para frente, um suplemento que eu acho bem bacana, não é que eu acho, já foi demonstrado em vários estudos, é a creatina. Então, a creatina, ela ajuda nesse componente que a gente tem com o envelhecimento, que é a perda de fibras, de fibras tipo 2. Eu falei fibras tipo 1, até fibras tipo 2, que são as fibras de força. É um suplemento que atua no mecanismo energético da célula muscular e dá uma certa recuperação de potência, força e explosão, que é uma coisa fundamental, não só para o esporte, mas para o dia a dia.
Aí, saindo da sombra e indo para o sol, uma observação inspiradora que você tenha testemunhado de alguém numa faixa improvável de chegar no esporte, que chegou no esporte e encontrou saúde no sentido pleno da palavra.
Eu acho, ainda bem que a gente saiu do lado dark, né? Vamos falar do nosso esporte aí, que é o ciclismo. O ciclismo é um esporte agregador, né? Ele é social. E eu acho que um dos componentes para o bem-estar e para a gente ser feliz é ter sociabilização. Isso o ciclismo propicia. E eu quero abrir um parêntese aqui também no Brasil, que aconteceu, e vocês também devem ter acompanhado esse movimento, que foi o boom do beach tênis.
Sim. Né?
O beach tênis também tem essa questão social que a gente está conversando, tem a questão familiar, né? O tio joga com o sobrinho, joga com o avô, vai lá e joga também. E é muito legal. Agora, por outro lado, o beach tennis está ficando uma coisa séria, virou uma coisa séria. Eu tenho pacientes que eu acompanho que são atletas altamente comprometidos com o beach tennis. E devo dizer que o beach tennis, ele lesiona, gente. Ele não é uma coisa bobinha.
Mas eu sempre lembro da doutora Luciana, que teve aqui e falou do coração com a gente, né? Uma outra indicação da doutora Fernanda, falou assim, entre o risco das pessoas que se machuquem e as pessoas que não fazem, é melhor correr o risco das pessoas que se machuquem, porque o benefício de fazer e de praticar o esporte, eu acho que tá acima. Ela falou disso em relação ao coração, que quando a gente sempre fica pensando, né? Pode ter uma lesão, pode ter um problema, pode ter... Uhum. Mas faça e um passo antes desses problemas, mas não deixe de fazer.
É o que eu falei, a gente não pode desencorajar de forma alguma. Acho que... tá com fratura de estresse, ao invés de correr, vai para a água, faz deep running ou pedala, muda momentaneamente até você estar curado daquela lesão e voltar ao seu esporte original. E numa dessas você acaba se encantando com outro esporte, né?
E para não perder o hábito, tem o assunto do meu coração, que são as bicicletas assistidas, que a tecnologia às vezes até ajuda nessa inclusão, né? Ajuda a ter oportunidade de, no momento que você está começando a voltar, você pega uma bicicleta assistida e te entusiasma mais. E até
nossa,
com muito mais tempo. Enfim, bicicleta assistida é a tecla quebrada aqui no nosso piano, mas eu acho que grande parte de nós mesmos, né, e dos nossos ouvintes, a bicicleta assistida tem um caráter genial, porque quando a vida aperta, profissional, familiar, e você treina menos, você vai para aquele buraco, e eu tive nele, inclusive, recentemente, por causa da dedicação agregada, e quanto menos você anda, menos você quer andar, até que você chega quase a zero. E aí, quando você está com a bicicleta assistida, você fala, não, me encorajo de ir lá, porque eu uso um pouco mais de motor, acompanho o grupo e vou voltando, e com o tempo vou usar menos motor. Então, eu acho que eu sou encantado com a bicicleta assistida, quanto ela é longeva e a prova desses vales, da preguiça que a gente tem que priorizar outras coisas. Não somos atletas profissionais.
Eu acho, sim, você está falando, eu estou visualizando os meus pacientes que entraram nessa história da bicicleta assistida e estão encantados, porque agora eles conseguem fazer percursos que seria meio difícil fazer uma bicicleta normal, né? E isso é um fator por si só motivador, né?
Fernanda, se você puder compartilhar o insight para criar a Move. Você e a...
Ana Lúcia.
Ana Lúcia. Ana Lúcia foram pioneiras empreender numa clínica do esporte, aqui em São Paulo, pelo menos.
Não, é verdade. Nosso insight foi que era o que a gente já estava fazendo no nosso laboratório de pesquisa dentro do HC. Como a gente estava fazendo mestrado, doutorado nessa área, e a nossa área era justamente, quais são os protocolos de exercício físico que devem ser utilizados em doença X ou doença Y, ou para melhorar tal problema. Eu falei, puxa, se a gente está fazendo isso para pesquisa aqui dentro do HC, para o paciente SUS, a gente pode oferecer isso para uma outra população que não frequenta o Hospital das Clínicas, mas também não tem acesso a isso. Então, foi quando a gente começou com a ideia da Clínica Move, que originalmente se chamava Clínica do Movimento. Depois houve uma divisão e nós migramos para a Clínica Move. E nós participamos também do início da residência médica em medicina do esporte, porque antes se fazia um curso, era um curso de especialização, e aí você prestava o título de especialista. Então a residência de medicina esportiva começou nos anos 2000 já, e a gente participou, eu, Ana Lúcia, alguns ortopedistas lá do Instituto Central e de outras universidades, aí a gente criou essa residência médica, montou como ela é hoje, nos moldes de 3 anos, em que o médico do esporte, ele tem uma formação da área ortopédica, mas ele também tem uma forte formação na área clínica, ele tem que ter noção geral do organismo, não é só tratar lesões ortopédicas.
E diferente dos médicos antigos, que qualquer coisa que estava mais ou menos, para tudo, né? Eu acho Exato. Que mudou também essa cultura clínica de que não para tudo, vamos só ajustar. Nossa, o médico mais tradicional antigo, você machucou alguma coisa, para tudo. A melhor cura é você suspender tudo.
Esse paciente hoje não vai mais nesse médico. Esse médico ainda existe. Acredite, porque a gente sai aí Brasil afora dando palestra para os colegas mais antigos e ainda existe... nos médicos, formados antes dos anos 2000, vou dizer assim, que não, de várias áreas, que não tem essa formação em vamos contornar isso aí, mas não para de fazer exercício. Ou não, você está com, você tem osteoporose, você não pode correr, porque senão você vai cair e fraturar. Lógico, tem alguns casos específicos de osteoporose que o paciente não pode efetivamente correr mesmo. Né? Aquele que teve fratura vertebral, por exemplo, mas tem casos de osteoporose densitométrica que o paciente não tem uma manifestação clínica, que o exercício de impacto vai ter benefício.
Eu acho que um resumo seria assim, independente dos riscos, faça esporte, se divirta, existem uma série de profissionais para te ajudar nessa jornada e te dar um conhecimento, desde do ponto de vista estrutural, nutricional, de estrutura de treino, e cada um fazer as suas escolhas, mas para se divertir. Mas ficar no sofá é muito mais mortal e muito mais danoso do que qualquer atividade física que alguém possa se propor, que seja o Everest, que seja um Double Ironman, que seja um Race Across America. Faz! Você vai aprender, você vai crescer, você vai voltar maior. Talvez já precisar de um fisioterapeuta, mas hoje em dia você faz milagre e continuar no esporte, né?
Exatamente.
Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
Conversa com a doutora Fernanda Lima chegou ao final, mas o episódio Ciclismo Sem Idade tem outras duas entrevistas que eu recomendo muito que você escute, a doutora Samia Lage e também o treinador Giban Broge. Vale muito a pena ouvir essas duas conversas que compõem aí o episódio da semana. O Gregário Cycling é um podcast semanal, toda sexta-feira tem episódio novo para você, então siga a gente no seu player de podcast favorito, siga o nosso canal no YouTube, ative as notificações, fique ligado em todo o conteúdo que a Gregário Cycling produz. A gente tem muito conteúdo sempre pensado para você, que assim como a gente, adora a bicicleta. Um grande abraço e até a próxima!